E eu nunca me reprimi. Agora, eu já fui chamado de puta muitas vezes pelas meninas grafinas. Eu podia ser conceituada como grafina também pela minha classe social, mas minhas amigas me perguntavam: por que você faz sempre a prostituta?
Hilda Hilst, em entrevista à Folha de São Paulo, em julho de 1999.
People might misunderstand what we're trying to say, you know? But that's a part of life.
Olá! Sejam muito bem-vindos ao Admirável Sexo Novo, o podcast em que desvendamos pouco a pouco os mitos e as verdades sobre sexualidade feminina, se é que isso realmente existe. Parte 2. A puta e a ausência do respeito. Se você não conhece a obra de Hilda Hilst, pode ter se confundido um pouco com o trecho da entrevista que abre esse episódio. Mas pode deixar que eu te explico. Hilda Hilst foi uma escritora brasileira do século XX, muito bem conceituada pela crítica, mas largamente ignorada pelo público. E ela odiava isso, ser ignorada. Ela queria ser lida e estava disposta a fazer o que fosse necessário para isso. Foi assim que ela deu uma guinada polêmica na carreira. Passou a escrever literatura erótica. Claro que a crítica se voltou contra ela. Foi chamada de bruxa, de louca e de puta sem cerimônias. Pouco importava que, na mesma época, os estadunidenses Charles Bukowski e Henry Miller fizessem o maior sucesso com o mesmo tipo de literatura. O que importava era que uma mulher, ainda mais uma que poderia ser, entre aspas, granfina, estava se sujeitando a obscenidades em nome do sucesso. No primeiro episódio desse programa, apresentei o arquétipo da Madonna, criado por Sigmund Freud para representar a mulher eternamente virgem, que abre mão do próprio desejo em prol de manter a identidade feminina ideal, pura e imaculada. Pois bem, Hilda Hilst nunca poderia ser uma Madonna. Na verdade, o psicanalista a enquadraria no oposto, o arquétipo da prostituta, que existe tanto para ser objeto de desejo sexual quanto para exercê-lo. Como o próprio nome já sugere, a prostituta não é uma mulher de respeito. Afinal, como também já vimos por aqui, quem sempre tem permissão para seduzir, para dar voz aos seus desejos, é a vilã, não a mocinha. Essa dicotomia separa a feminilidade em duas categorias que não podem se sobrepor. Uma mulher respeitada não é necessariamente desprovida de sexualidade, mas ela não a reconhece ativamente, ou seja, não pode ser nunca quem deseja. Enquanto isso, a mulher desejosa pode ter consciência e confiança sobre seu corpo e sua sexualidade, mas abrir mão de sua integridade moral e da sua capacidade de ser respeitada. Já que, novamente, vamos partir a nossa discussão desses conceitos freudianos, acho bom destacar alguns pontos. Freud, quando elaborou o complexo de Madonna e prostituta, o fez com base na análise comportamental de homens, e principalmente os heterossexuais. Ele notou que, frequentemente, homens casados paravam de sentir atração sexual por suas esposas, que se tornavam donas de casa e mães, e passavam a desejar apenas outras mulheres. As que tinham liberdade para usar roupas provocantes e frequentar bares e baladas em uma sexta-noite, por exemplo. Como Freud mesmo explicaria.
Enquanto tais homens amam, eles não têm desejo. E quando desejam, eles não podem amar.
Eles amam as loucas, mas casam com loucas.
Trocando por miúdos, é a clássica história da mulher para casar e da mulher para ficar. Percebam. Apesar da análise ter partido de comportamento masculino, foi o comportamento feminino que Freud decidiu categorizar e limitar a dois arquétipos reducionistas. E esse tipo de responsabilização da mulher não é exclusivo de Freud, não. Um exemplo foi o Código Penal Brasileiro de 1940, que condicionava a punição de crimes sexuais àqueles cometidos apenas contra, abre aspas, mulheres honestas. O termo, que teve variações na legislação brasileira desde as ordenações filipinas, se referia a mulheres bem do tipo Madonna, que seguiam um regimento moral rígido e desprovido de demonstrações abertas de sexualidade. Ou seja, se uma mulher fizesse uma denúncia de assédio sexual ou estupro, ela só seria levada a sério se obedecesse a esse regimento. E isso era lei. A expressão mulher honesta só foi anulada em 2009. Até então, de uma forma ou de outra, ela assombrava a proteção que o Estado deve dar às mulheres contra crimes sexuais. Nelson Mungria, que presidiu a comissão revisora do anteprojeto do Código Penal de 1969, explicava o termo da seguinte forma.
Como tal se entende, não somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista da moral sexual, é irrepreensível, senão também aquela que ainda não rompeu com o mínimo de decência exigida pelos bons costumes. Só deixa de ser honesta, sob o prisma jurídico penal, a mulher francamente desregrada, aquela que inescrupulosamente ainda não tenha descido a condição de autêntica prostituta. Desonesta é a mulher fácil, que se entrega a uns e outros por interesse ou mera depravação.
Bom, por aqui podemos voltar para o nosso ponto inicial, o conceito de virgindade. Como a observação de Laura M. Carpenter, que apresentei no primeiro episódio, já demonstrou, a perda de virgindade de uma menina representa não apenas uma primeira experiência sexual ou o rompimento do hímen. Representa também uma mudança significativa de paradigma comportamental e identitário, já que marca a saída da infância e o ingresso na vida adulta. Juntando essa percepção com o complexo de Madonna e prostituta, não fica difícil presumir que a virgindade, para além do ato sexual em si, compõe também uma identidade em que a mulher se encaixa ou não. E caber em uma dessas duas caixinhas, sem tirar nem pôr, não é tarefa fácil. Afinal, seres humanos são complexos e não podem ser definidos por apenas uma ou duas características. A Daisy Vieira é mãe há 25 anos e está solteira há 7. Para ela, que já esteve tanto em relacionamentos longos quanto casuais, conciliar os papéis de boa mãe e de boa parceira nunca foi simples.
Eu sempre me dedicava aos parceiros, mas sempre com esse peso da maternidade por trás, né? Sempre, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou fazendo o meu papel correto? Será que eu estou deixando algo a desejar, né?
Freud, ao focar sua atenção principalmente nas angústias masculinas, deixou de lado aspectos importantes sobre os desejos da mulher, principalmente a que acabou de virar mãe. Existem muitos motivos para que a maternidade e uma sexualidade superativa não combinem muito, principalmente durante os primeiros anos de vida do bebê. Quando um corpo passa por uma gestação, ele sofre diversas variações hormonais e estruturais que afetam a libido. Não é de se espantar, então, que sexo deixe de ser recorrente, como explica a enfermeira Olga Zighelli.
Essa prolactina, ela aumenta a ereção láctea, ela aumenta a produção de leite, mas ao mesmo tempo ela dá ressecamento vaginal, não consegue fazer uma lubrificação fisiológica e ela diminui drasticamente a libido. É como se a natureza dissesse assim: bom, tu pariste, agora tu não pode ter sexo, tem que alimentar a tua cria.
Além disso, tem o cansaço extremo que vem com a dedicação constante à criança, inseguranças que podem acompanhar as mudanças físicas que ocorrem para acomodar a gestação e muitas outras coisas. A Daisy também sentiu esses impactos enquanto era casada e quando seu filho Vinícius era pequeno.
Então, eu sentia um certo desconforto por sentir que talvez eu estivesse deixando de lado o meu papel de esposa. Uhum. Né? O papel de companheira para dar atenção na questão sexual para o marido. Então, isso gerava, de certa forma, quase que uma melancolia, porque eu não estava mais me achando mulher suficiente para o meu companheiro. Uhum. Porque pesava a questão da amamentação, pesava a questão do corpo ter modificado e essa questão do cuidado com a criança, isso tudo pesou e gerava, de certa forma, essa melancolia.
E se existe angústia na falta de libido por conta desse medo de não desempenhar o papel de boa esposa, existe angústia também quando a mulher deseja ter uma sexualidade ativa, mas é impedida. A psicóloga Luciana Oliveira explica que, já que a sexualidade é parte essencial da identidade de qualquer pessoa, restringi-la causa, sim, sofrimento.
Até se a gente pensar na sexualidade enquanto parte da sua identidade, assim, né, não poder ter acesso a ela é prejudicial. Da mesma forma que não poder ter acesso, por exemplo, à sua origem, sabe, aos seus direitos, assim, eu vejo como uma liberdade quanto direito, sabe, assim, que precisa ser preservada, né, porque senão é um sofrimento constante, assim, né, eu desejar uma coisa, mas o que eu posso, o que é permitido é outro. Então, esse poder se expressar, poder sentir, poder descobrir, com certeza afeta a saúde mental se você não puder, sabe, se estiver sendo impedida disso.
As educadas para o noivado, as comportadas para o negócio, as poucas.
Direito à liberdade sexual é um tópico importante dentro dos estudos de gênero. A antropóloga estadunidense Gayle Rubin é uma das precursoras de pesquisa sobre sexualidade. Nos anos 70, ao abordar por meio de quais relações políticas e sociais as mulheres passam a ser oprimidas, ela cunhou a ideia de heterossexualidade compulsória. A partir disso, ela determinou que a sexualidade, entre aspas, aceitável, é aquela ditada pela heteronormatividade. Assim como Freud, querendo ou não, sugeriu auditar o comportamento feminino a partir dos desejos masculinos. Isso significa que, para as mulheres, sobra o direito a uma sexualidade subjugada. E claro, aqui ainda estamos falando de mulheres heterossexuais. Mas o trabalho de Gayle Rubin também é muito importante para a teoria queer. Então, por óbvio, ela não deixou de fora a comunidade LGBTQIA+. E apesar de tanto a Madonna quanto a prostituta terem nascido da análise de um núcleo heterossexual, não é difícil imaginar em qual arquétipo mulheres bissexuais ou lésbicas cairiam. A Rafaela Riva tem 23 anos de idade e passou a se identificar como lésbica ainda na adolescência. Antes disso, ela até chegou a namorar alguns meninos, mas não chegou a ter relações sexuais com nenhum. E, segundo ela, não é nada incomum que pessoas presumam que isso signifique que ela nem chegou a perder a virgindade ainda.
Já ouvi dizer, tipo, que ah, é porque eu não transei com cara, então nem é sexo. Ou que, tipo, ai, que eu ainda sou virgem porque eu nunca transei com cara, coisas assim. Já, que ah, só vale, tipo, só é válido se tem homem no meio, né? Porque sempre tem que ter a validação masculina pra alguma coisa ter o seu valor, né?
Como a Rafaela apontou, por mais subjugada que a sexualidade de uma mulher heterossexual seja, o fato de um homem estar inerentemente presente nesse tipo de discussão faz com que a sua sexualidade seja reconhecida para bem ou para mal. A liberdade sexual de mulheres queer passa não apenas por restrições, mas por apagamento. E ela percebe isso tanto na falta de consideração que recebe, quanto na falta de informação e educação sexual voltadas para o público lésbico.
Porque também se fala muito sobre uma construção de sexo absolutamente heteronormativa, sabe? No máximo, tendendo um pouco pro público gay. Mas, por exemplo, não se fala sobre sexo entre mulheres. Não se fala sobre maneiras de proteção de sexo entre mulheres. Inclusive, é um local que é mal desenvolvido. Tipo, existe muita pouca proteção real para sexo entre mulheres.
Esse apagamento de respeito também, a falta de atenção que o prazer feminino recebe sob a ótica heteronormativa. Uma pesquisa realizada em 2014 pelo Instituto Kinsey e publicada no Journal of Sex Medicine entrevistou cerca de 1.350 mulheres. Quando perguntadas se chegavam ao orgasmo com frequência, 60% das heterossexuais responderam afirmativamente, enquanto a mesma resposta foi dada por quase 75% das mulheres homossexuais entrevistadas. Outra pesquisa, esta publicada na revista Archives of Sexual Behavior em 2018, determinou que mulheres heterossexuais atingem o orgasmo 65% das vezes que têm relações com parceiros, enquanto a estimativa é de 86% para mulheres lésbicas e 95% para homens heterossexuais. Mas bem, será que existe uma saída para todas essas encruzilhadas? Nós já falamos sobre o complexo de Madonna e prostituta de Freud e como ele pode se refletir em diversos comportamentos que são esperados de mulheres, mas que são prejudiciais à expressão de seus verdadeiros desejos e até à sua saúde. Qual a forma saudável de encararmos a sexualidade feminina? E qual o verdadeiro papel que a virgindade desempenha nisso tudo? O terceiro e último episódio desta série vai tentar explorar um pouco essas questões. Este programa foi produzido como TCC para o curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2023. Redação e edição por Luísa Pereira. Narração por Luana Santos e Luísa Pereira. Orientação da professora Isabel Colucci Coelho.